Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na escola Educando seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar, financiamento ou consórcio, amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido, e por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje estamos aqui para conversar com o Marcelo Scarpa, do Digio. O Marcelo é craque, diretor de crédito lá no Banco Digio, banco digital aí que muitos de vocês já ouviram falar, e os que não conseguiram ainda vão ficar sabendo tudo sobre ele hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por disponibilizar seu tempo aí conosco. Peço que você apresente aí para o nosso público, por gentileza, cara.
Eu que agradeço, Fred, agradeço o convite, um prazer estar aqui participando aqui do podcast. Meu nome é Marcelo Scarpa, sou diretor executivo do Banco Digio. O Digio é um banco digital pertencente à holding Elopar, controlado por Bradesco e Banco do Brasil. Então a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse universo aqui de mundo de banco digital, de fintech, de crédito, enfim. Muito prazer aqui participar com você, Fred.
Vou deixar aí um espaço para você falar um pouco mais do Digio aí, né? As novidades vocês têm, vocês estão cozinhando aí, está no forno. Eu acho que seria legal para quem está contemplando o Digio como uma possibilidade saber, né, do que vocês estão planejando aí. Então, eu deixo aí até o critério de poder falar sobre o que está no roadmap aí, né, que é a palavra da moda do pessoal, o que está no planejamento aí do Digio para os ouvintes do nosso podcast que, porventura, estão interessados em vocês como solução.
Obrigado aí pelo espaço, Fred. Acho que o Digio, hoje ele tem, né, um cartão de crédito, que é o cartão de crédito Digio, então é um cartão de crédito sem anuidade, sem tarifas. É o único cartão de crédito do mercado sem rotativos, sem os juros rotativos, então isso é bastante importante. A gente fez uma pesquisa recentemente que foi divulgada na mídia, que mais da metade dos clientes, eles não entendem o pagamento mínimo, né? Eles pagam o mínimo, eles não entendem que esse residual tem incidência de juros para a próxima fatura, então isso é uma coisa bastante danosa, né? E é o maior juros praticado no mercado. O Digio não possui essa modalidade, ou o cliente ele paga a integralidade da sua fatura, ou ele já entra num parcelamento de fatura com taxas muito menores que a do rotativo. A gente tem uma plataforma de serviços financeiros bastante interessante, e aí acho que por pertencer a dois dos maiores bancos do país, né, Bradesco e Banco do Brasil, a gente tem, né, no roadmap, como você falou, a oportunidade aí de oferecer aos nossos clientes não só os produtos do Digio, né, os nossos empréstimos, o nosso cartão, mas também produtos dos bancos sócios. Então, dentro da plataforma Digio, com a experiência Digio, que é muito bem avaliada pelos clientes, eles podem ter acesso a produtos financeiros, né, investimentos, seguros dos nossos bancos sócios. Então, acho que isso é um diferencial bastante relevante. Lançamos bem recente agora a nossa plataforma de cashback, então tem diversas parcerias de cashback. O cashback a gente vê por pesquisa e por utilização, que é uma coisa que está muito relevante para os clientes gostam bastante desse benefício do cashback, então a gente tem cashbacks aí até de 15% com alguns parceiros, então você compra e tem esse valor devolvido na sua fatura ou como saldo na sua Digio conta, então é uma coisa bastante interessante aí que foi lançada recentemente. A gente tem uma plataforma, né, um programa que a gente lançou que é o Descontinho, então são várias lojas, aí vários parceiros que o cliente Digio tem desconto, enfim, então a gente tem um roadmap bastante interessante aí de produtos. Recentemente saiu na mídia, no começo do ano, a gente lançou uma parceria com a Uber, bastante relevante, né? O Digio foi escolhido aí pela Uber como seu parceiro de conta digital, então a gente ainda está em soft launch, né? A gente está lançando aí para alguns motoristas, mas a gente vai fazer o rollout aí, vai ofertar para todos os motoristas até o final do ano e também para os entregadores do Uber Eats. Eles vão receber, né, o valor das suas corridas de uma forma online, numa conta, né, numa Uber conta que é gerenciada pelo Digio. Então isso é muito bacana. Hoje o entregador, o motorista, ele recebe uma vez por semana na conta que ele indica, ele passa a receber online instantaneamente esse valor e tem acesso aí a uma série de benefícios, como pontos da Livelo, acesso à tag da Veloy gratuita, tem acesso ao clube de benefícios da Alelo, que são as empresas da holding Elopar, ele tem um cartão Elo, né, com todos os benefícios que a bandeira oferece também. Então foi um produto bastante interessante aí que o Digio lançou junto com a Uber no começo desse ano. Então, esse é um pouco das novidades e tudo que tem no forno aqui, que está saindo no Digio aqui recentemente.
Não, muito, muito legal. Só para confirmar, essas funcionalidades, elas não estão disponíveis só para o pessoal da Uber, né? Está disponível, imagino que para todo cliente Digio. Digo assim, tudo isso que você falou, só confirmando, é isso mesmo, né?
O cliente Digio, ele tem acesso, né, a pedir a tag Veloy com 24 isso. meses de gratuidade, ele tem acesso ao Pontos Livelo também, mas esse produto, né, específico da Uber é para a base da Uber, né? Então, né, tem todo o label da Uber, ele é dedicado, é uma conta exclusiva para o motorista da Uber, tá? É uma parceria B2B aqui que a gente fechou com a Uber, né?
Sim, então, mas eu estou dizendo assim, do cashback, o descontinho, a tag, como você falou, o cartão Elo, os produtos de investimentos seguros, etc., dos bancos parceiros, né, isso tudo, imagino que está ao alcance do cliente Digio não Uber também, ou não?
Sem dúvida, sem dúvida. Está ao alcance do cliente Digio, sem dúvida, sim.
Tá, é bem legal você ter falado isso, obrigado por ter me lembrado. Tem gente que não sabe, né, que o Digio é uma iniciativa conjunta do Banco do Brasil e do Bradesco, né? Eu acho que isso aumenta o apelo, né, para uma certa parte do público, porque você tem ali uma oferta de produtos desses grandes bancos, né, mais tradicionais aí, que tem um portfólio muito completo de serviços, e eu acho que isso, o que você está tentando dizer, se eu entendi corretamente, se não, você me corrige, por favor, é que isso penetra a base do Digio, ou seja, vocês conseguem ofertar dentro do app, dentro da base, para a base de clientes Digio, esses produtos dos bancos que controlam o Digio, é isso, né?
Exatamente isso.
Pisando esse troço várias vezes, porque tem alguns bancos digitais atualmente que, infelizmente, ainda não tem uma plataforma de produtos e serviços ainda tão completa assim. Então, no caso, você querer aquela famosa one-stop shop, aquela parada onde você resolve tudo, talvez, né, esse seja um diferencial. É mais ou menos por aí, né, Marcelo?
Exatamente. Eu acho que o nosso objetivo é esse, é ser uma plataforma completa aqui de serviços financeiros, né? Então, o que eu falei muito do equilíbrio, né? O cliente, hoje em dia, ele gosta, né, da experiência do banco digital, de não ter taxas, mas a gente ainda sabe que, né, a hora de colocar o seu dinheiro numa plataforma de investimento, né, de contratar um produto, ele ainda busca muito o banco tradicional. Então, o Digio, acho que ele traz esse equilíbrio, né, um diferencial bastante relevante nosso aqui, né, de ter a solidez, né, de dois dos maiores bancos do país e ter todos os benefícios aqui do banco digital, a fluidez, a característica de não ter taxas, de não ter tarifas e também não ter os juros rotativos aqui, no caso exclusivo do Digio. Então, acho que é um equilíbrio muito interessante que a gente aporta aqui para o nosso cliente, Fred.
Só para confirmar, assim, produto de entrada de vocês é o cartão de crédito e a partir do cartão vocês vão ofertando novos produtos para o cliente. É mais ou menos por aí?
É bem por aí. A gente, diferente um pouco dos competidores, né, alguns dos nossos competidores, eles nascem com a conta, e aí da conta ele passa a oferecer produtos de crédito como um cartão de crédito. A gente é o contrário, a gente nasce do cartão de crédito, né? Então o cliente, ele vem através do cartão de crédito, e para essa base do cartão de crédito a gente oferta a DigioCon. Então aqui a gente tem uma estratégia diferente de muitos dos nossos competidores, Fred, que não é uma estratégia de growth, não é uma estratégia de crescimento, é uma estratégia de rentabilidade, né? Até pela característica aqui dos bancos sócios. E aqui eu não estou falando que se está certo ou se está errado, são apenas estratégias diferentes, tá? Então a gente não abre conta no mar aberto, aqui que a gente chama. Abertura de conta por si só, ela envolve muito custo, né? Você mandar o cartão para a casa do cliente, enfim, é um custo bastante relevante, sem a garantia de ter um cash-in, sem ter a garantia de ter um dinheiro transacionando naquela conta. Então a estratégia do Digio hoje é isso, né? A gente começa pelo cartão de crédito, e aí para o cliente do cartão de crédito a gente oferece a nossa conta com todo esse ecossistema que eu te falei. A gente tem algumas vontades aqui, alguns estudos de, né, de testar um pouco o mar aberto, mas enfim, isso é um roadmap futuro, a gente ainda tem que, né, comprovar. Essa parceria com a Uber é muito importante por conta disso, né? Uma parceria que ela já tem o cash-in garantido, né, entre aspas, porque a gente abre a conta, manda o cartão para a casa do motorista, mas aquele recebível da corrida dele vai trafegar dentro desse ecossistema, dentro dessa conta, né? Então a sua leitura tá correta, tá, Fred? A gente nasceu do cartão de crédito e aí a gente deriva para conta, um pouco diferente aqui dos outros players.
Então, sobre crédito, né, cara? Crédito é um grande desafio, né, no Brasil. Assim, vou já começar te provocando um pouquinho. A impressão que eu tenho é que crédito no Brasil é para quem tem emprego formal, renda estável, né, algum tipo de renda estável, mesmo que informal, ou então conta no banco, aquele meia dúzia de bancões ali, que o cara consegue ver quanto é que está entrando de crédito na sua conta pelo seu histórico, aí ele te fornece crédito. Então, tirando essa galera aí, para mim, é muito difícil conseguir crédito no Brasil. Então, primeira colocação que eu já faço para vocês. Concordo ou não com isso? Você claramente entende muito mais de crédito do que eu. E se você concordar, o que o Digio tem de diferente para essa galera que é carente de crédito, né, que não está em nenhuma dessas três situações que eu falei e que pode almejar crédito?
Legal, Fred. Bom ponto. Concordo 100%. Acho que tem outro ingrediente aqui que eu queria colocar na conversa, que acho que é a centralização bancária do crédito no Brasil. Hoje, 83% do crédito ele é centralizado nos 5 maiores bancos aí do país. Então, concordando aí com a sua colocação, eu acho que a gente tem dois desafios aqui. Primeiro é democratizar o crédito, né, e acho que os bancos digitais e a entrada de novos players nesse mercado traz essa competitividade. Então, quanto mais players tiverem, mais oferta de crédito, mais competição nessa indústria, acho que o usuário final ele é beneficiado, seja em novos produtos, seja em melhores taxas. E outra questão aqui que eu acho que é central nesse debate, Fred, é o Banco Central. Ele tem um papel fundamental e ele está sendo protagonista com iniciativas como o Open Banking, como o Pix. Então acho que a gente está próximo a ver uma próxima revolução bancária aí com a entrada do Open Banking, né? O Open Banking é uma ferramenta poderosíssima que os bancos e as instituições terão para poder ofertar o crédito, né? Hoje você é correntista de um banco, você acaba ficando ali fechado aos produtos que aquele banco te oferece, aquela instituição te oferece. Com a chegada, com o advento aí do Open Banking, isso vai se tornar muito mais aberto, né? E daí vem o nome Open, né? É a abertura bancária realmente, né? Então você, né, o cliente dando ciência, dando aceite, do compartilhamento dos seus dados com outras instituições, as instituições terão uma ferramenta de modelagem de crédito, muito mais informações, muito mais insumos para poder ofertar produtos e ofertas. Então eu faço um paralelo aqui com o supermercado, né? Você não entra num supermercado de uma determinada marca, você entra num supermercado e você tem, né, diversas marcas concorrentes, e aí você opta por aquela que tem a melhor qualidade, menor preço, enfim, aquela que você já teve uma experiência boa. Então o Open Banking, ele traz muito disso para o mercado. Você pode ter um produto previdenciário de um banco A, você pode ter um investimento de um banco B, você pode ter um produto de crédito do banco C. Então acho que isso traz aí uma competição e uma democratização do crédito bastante importante, bastante relevante aqui para o Brasil, tá?
Não, sem dúvida. Vocês estão fazendo uso já das informações do Open Bank, vocês trabalham com processos alternativos, digamos assim, de análise de crédito? Ou seja, já que você citou aí o Banco Central, né, divulgou recentemente um estudo dizendo que o cadastro positivo já se prova contributivo, né? Ou seja, agregando valor ou melhorando a vida, acho que é o termo mais simples para a gente usar aqui, de quem quer ter acesso ao crédito. Além do cadastro positivo, por exemplo, vocês estão usando outros tipos de dados para escapar dessa certa armadilha que eu citei no começo aí, né? Para quem não está nesses três tipos de categorias, voltando na minha pergunta inicial, quer dizer, o que que você pode dizer para nós, do ponto de vista de modelagem alternativa de crédito, né, de como avaliar o risco de crédito de um eventual interessado em crédito aí no Digio, por exemplo?
Bacana, Fred. A gente vive isso aqui no Digio, a gente tem uma complexidade, né, porque é um banco digital que tem um público jovem, bastante atuante, né? Nossa base de público, muitas vezes o primeiro acesso ao crédito, o primeiro acesso ao cartão de crédito, é um cliente muitas vezes sem histórico creditício, então é difícil você modelar, você ofertar um primeiro produto de crédito para quem não tem um passado creditício. Então acho que o ponto que você levantou é bem relevante, de informações não estruturadas, né? Acho que o mercado de crédito ele viveu muito os birôs tradicionais de crédito, você vê se o cliente está negativado, se não está, e hoje a gente tem outras ferramentas disponíveis aqui para modelar o crédito e para utilizar aqui na área de crédito do banco. Então, vou citar um exemplo aqui, por exemplo, dados do aparelho, do device do cliente, né, do celular do cliente. Então, né, com o aceite, obviamente, do cliente, a gente consegue captar algumas informações muito relevantes, né, no momento que ele está fazendo o onboarding ali, né, fazendo o preenchimento da proposta para adquirir o produto. E a gente pega informações, né, que a gente chama aqui de não tradicionais, né, por exemplo, o perfil de aplicativos que esse cliente tem no seu device. Então, se ele tem um perfil de aplicativo de corretoras de investimento, por exemplo, esse cliente ele pode ser um cliente, né, um pouco mais, né, com investimentos, um pouco menos arriscado, né? Se você tem a quantidade de banda de internet que ele consome, é outra informação que a gente consegue captar também que discrimina risco. Se ele consome muita internet, ele possivelmente tem um perfil de risco menor. Outro dado importante, por exemplo, se ele tem pouquíssimos contatos na sua agenda telefônica, pode ser um indicativo de fraude, que aquele cliente recentemente adquiriu um celular pré-pago e está fazendo golpes ali com aquele celular. Então, são informações muito relevantes que não eram utilizadas. E o Digio, como um banco digital, como eu falei, tem que se valer de outros artifícios aí para fazer a sua modelagem. Então, a gente tenta, né, sair um pouco da caixa aqui, pensar em outras formas de informação para que a gente possa realmente dar um crédito para esse cliente. Né? Porque se a gente fosse num birô de crédito tradicional e ele não tivesse informação, a gente, né, possivelmente negaria este crédito. E aí, acho que você tocou no outro ponto importante do Open Bank, né? O Open Bank está previsto que ele está faseado, né? O Banco Central faseou a primeira fase. Está prevista agora para agosto, né? O Digio, ele é participante direto aqui do Open Bank, então a gente está, né, tem um time basicamente dedicado para isso, né? Então a gente está realmente muito, muito ansioso com essa entrada. A gente acredita que vai ter uma possibilidade aqui de atuação em clientes que a gente não conseguia captar, né? Então, os clientes, eles buscam hoje muito a fluidez, muito a experiência de um banco digital, mas ele ainda procura os produtos, muitas vezes, de bancos tradicionais. Então, acho que o Open Bank ele vai conseguir aliar muito bem isso, né? Você ter a experiência fluida de um banco digital e poder oferecer produtos que até então estão muito centralizados nos bancos tradicionais, né? Acho que vai ser um equilíbrio para o mercado bastante legal.
Muito bacana, muito legal. Eu acho que você usou uma frase extraordinária aí, que é, por mais clichê que ela seja, ela é extremamente necessária em relação a esse público, né, de pessoas jovens ainda nos seus primeiros empregos, sem um histórico financeiro robusto que valide uma decisão de crédito, que é o público, né, principal, penso eu, dos bancos digitais, que é pensar fora da caixa. Então, quando vocês vão buscar perfil de aplicativos que esses solicitantes têm no seu celular, se tem de corretora, de investimento, faz todo sentido, né? Quer dizer, um público que está interessado em poupar e provavelmente tem um risco menor, a questão dos contatos também, né? Para a questão da fraude, que é muito presente ainda, infelizmente, no mercado de crédito brasileiro. Bem legal, era esse tipo de coisa mesmo, porque a minha pergunta tinha como objetivo. Muito obrigado.
E aí, acho que o que eu deixei passar aqui, Fred, para responder também a sua pergunta, é o cadastro positivo. Acho que você tocou, esqueci de comentar aqui na minha resposta, mas o cadastro positivo, a gente já está usando o cadastro positivo nos nossos modelos de crédito. Realmente tem aí um poder discriminatório, né? Discriminatório no bom sentido, né? Da gente conseguir discriminar risco aqui do cliente bom, do cliente ruim, do cliente, né, com perfil de risco melhor. Então, o cadastro positivo, ele já é uma realidade, né? Foi, eu acho que o Brasil chegou um pouco atrasado, outras economias, outros países já faziam uso desse mecanismo, então o Brasil passou a utilizar mais recentemente, né, a questão do positivo na análise de crédito, e realmente faz uma diferença brutal, assim, a gente vê a importância do cadastro positivo na qualidade dos nossos modelos de crédito. Então, só para não deixar passar aqui esse tema que você levantou, que é super relevante também.
Sem dúvida, eu acho que depois da mudança ali, né, 2019, onde você tem que optar para sair, realmente aumentou muito a base. E é legal saber que vocês, né, que estão na ponta concedendo crédito, realmente estão usando e conseguindo selecionar melhor por causa dessa base. A opinião do Banco Central hoje foi bem, bem forte, e estamos validando aí contigo. Outra coisa legal que você falou também, que faz todo sentido, a gente tem aqui um podcast semanal, né? Já entrevistamos algumas pessoas sobre o Open Bank, como você citou aí, né? O João André do Banco Central esteve aqui, o Thiago Alvarez do Guia Bolso também esteve aqui, e é legal saber que vocês também estão aí de garfo e faca na mão, esperando 15 de julho a liberação dos dados cadastrais dos indivíduos para poder agregar esse elemento a mais aí na análise de crédito de vocês. Eu espero que isso vá contribuir para muito mais gente passar a ter acesso a crédito mais fácil, mais barato, né? Continua sendo bastante caro ainda no Brasil. Uma outra coisa, cara, que eu queria te perguntar, como é que está esse crescimento aí do mercado de crédito nas fintechs? O que vocês estão vendo aí, tanto de vocês quanto dos outros, marketplace? O que você pode dizer para quem está tentando acompanhar esse mercado aí? Tá, as coisas estão acontecendo muito rápido. Como é que vocês se posicionam em relação a tudo que está acontecendo? Como é que vocês enxergam até, se possível, o futuro desse mercado? Eu sei que a gente já falou um pouco sobre o Open Bank, né? Mas não sei se você teria alguma coisa a mais para adicionar.
Bacana. Eu acho que esse mercado está em ebulição, Fred. A gente vê aqui o surgimento, né, de bancos digitais, de fintechs a todo momento. Isso acho que é super importante para o mercado. Como eu disse, aumentar a competição, baixar as taxas de juros. Isso eu vejo com muito bons olhos, né, o nascimento de novos bancos digitais, novas fintechs, enfim, várias iniciativas. Acho que o mercado ele vem aceitando muito bem essa criação. Então a gente vê aí, né, os múltiplos e os valuations dos bancos digitais bastante expressivos. Então, eu acho que a gente realmente está num momento ímpar aqui da nossa economia relacionado a banco digital. Acho que a questão de disponibilidade, né, de features, tem muita gente, né, cada um do seu modo aqui fazendo coisas importantes, né? Então, vou citar um exemplo aqui, né, infelizmente, pelo momento que a gente está vivendo pandêmico, o ano passado, lá o advento do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, ele trouxe aqui uma oportunidade para os bancos digitais, né, quase que da noite para o dia, quase 60 milhões de brasileiros tiveram acesso ao auxílio emergencial, muitos deles sem nunca ter tido um aplicativo de celular, né, tiveram que baixar ali um celular da Caixa Econômica, né, o Caixa Tem, para receber esse auxílio emergencial. O Brasil ainda possui mais de 40 milhões de desbancarizados. Então, né, infelizmente, né, por conta da pandemia, essa aceleração do mundo digital, ela se deu muito à forceps aqui. As pessoas foram obrigadas a se digitalizar, né? E isso abre aí um leque de oportunidades imenso, né? Então, a gente vê players crescendo suas bases de clientes de uma forma muito rápida e o Digio também, de uma certa forma, foi beneficiado por conta disso. Então, eu ainda vejo uma oportunidade aqui, como eu falei, tanto da parte de crédito, né, de competição, né, de descentralização do crédito no Brasil, de diminuição de taxas, como de bancarização de grande parte da população, né? Acho que a bancarização, a educação financeira, ela é extremamente importante aqui para o nosso país e para o desenvolvimento econômico do país. Então, né, você ter como um país como o nosso mais de 40 milhões de pessoas sem acesso a banco, ainda utilizando dinheiro, enfim, né, o Pix, ele traz aí uma possibilidade, né, de você transferir dinheiro muito rápido, sem custo, 24/7. Isso também é uma ferramenta de inclusão muito forte. Então, acho que a gente está, né, respondendo a sua pergunta, acho que a gente está num momento extremamente positivo, assim, de nascimento de bancos digitais, de financeiras, né? Acho que o varejo está tendo muito essa percepção, né? Eles têm base de clientes, eles têm fidelização de clientes, então muitos deles estão também lançando as suas iniciativas financeiras, né? A gente vê uma série de varejos aí com as suas iniciativas financeiras. Mais recente agora também, né, por conta da pandemia, a gente vê aplicativos de entrega crescendo absurdamente, né? Todo mundo obrigado a ficar em casa, né, trancado, e eles também estão lançando as suas iniciativas financeiras, enfim, então, né, dando crédito para restaurante, enfim, né, dando acesso a uma ferramenta bancária para os seus entregadores, enfim, então acho que realmente a gente está num momento, apesar de muito negativo aqui de saúde pública, né, de crise sanitária, a gente está vivendo um momento bastante importante aqui no que diz respeito a mercado financeiro e bancos, né.
Uma parte boa do nosso público aqui, Marcelo, é de autônomos, né? Pessoal aí, MEI, pessoal que está tentando se estabelecer, né? A gente tem um movimento no mercado de trabalho brasileiro de redução dos formais, carteira de trabalho, e de aumento dos informais. Vocês concedem crédito para esse público? Se concedem, há uma especificidade no que diz respeito ao processo de solicitar esse crédito? Que tipo de informações são exigidas deles que não é exigida dos outros? Se eu puder falar um pouco até sobre esse processo, que tipo de informação vocês pedem, também seria legal.
Infelizmente, esse é um público que ele foi mais impactado pela pandemia, né? Claramente, o público autônomo, né, a pessoa que tinha um pequeno negócio, prestava um pequeno serviço ali, ele foi brutalmente impactado pela pandemia e óbvio que as instituições financeiras também restringiram crédito para esse público, né? Acho que aqui no Digio também não foi diferente, acabamos restringindo o crédito como um todo, né? Acho que o apetite a risco do mercado diminuiu e acho que agora vem retomando ainda gradualmente, né? Acho que está muito atrelado aí com a velocidade da vacinação, com a diminuição dos casos, né? Enfim, com a abertura, reabertura econômica aqui do país. Mas o que a gente busca aqui, né, como eu falei, a gente busca informações não estruturadas aqui, não tradicionais, tá, Fred? Então, acho que para o público autônomo também a gente busca um pouco disso, né? Um pouco do histórico não tradicional desse cliente, né? Esse é um cliente que muitas vezes é difícil comprovar renda formal, né? Como um assalariado que vai lá, mostra o seu holerite, enfim. Então, a gente tem uma política aqui muito baseada em renda presumida. Como que a gente presume uma renda, né, de uma pessoa autônoma, né? Então, óbvio que é uma modelagem, né? Não dá para colocar exatamente qual que é o fator aqui que discrimina ou não. É todo um conjunto de dados que nos dá essa resposta, óbvio que é aproximada, mas a gente utiliza isso para presumir uma renda, né, de um cliente, idade, faixa etária, CEP, enfim, né, uma série de informações demográficas aqui que a gente utiliza nos nossos modelos de crédito para atribuir primeiro um crédito para esse cliente e depois uma taxa adequada, um valor adequado, né? Então é mais ou menos dessa forma que a gente atua hoje.
Maravilha, maravilha. Cara, só tenho a te agradecer, o bate-papo foi bacana, foi legal. Acho que você traz mais uma opção aí pro nosso ouvinte, pro público, que é o Digio, né? E a gente fala aqui sempre, a gente adora concorrência, competição e opções, né? E que a gente sempre diz que tem um reverso da moeda, né? Quanto mais opção, mais responsabilidade o cliente tem em fazer uma boa escolha. Eu vivo repetindo isso aqui, vou falar de novo, que se você está mal atendido hoje, não é mais por falta de opção. Então tá aí, o Marcelo apresentou para vocês mais uma opção. Agradecer o tempo mais uma vez, cara, deixa com suas considerações. Ações finais, se você tiver ainda alguma.
Eu que agradeço, Fred, agradeço o convite, fico à disposição, obrigado aí pelo bate-papo, agradecer a audiência também, muito obrigado aí pelo convite, um abraço a você e seus ouvintes.
Um abraço a todo mundo e até a próxima.